Caros peregrinos aqui presentes no recinto do Santuário de Fátima, o que acompanhais a transmissão desta celebração, o Evangelho, agora proclamado, começa com uma pergunta. Uma pergunta que alguém, não identificado, faz a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E esta pergunta exprime um desejo que acompanha a humanidade ao longo de toda a sua história. Um desejo que acompanha a humanidade desde o seu início. O desejo de salvação. O medo de que, de facto, sejam poucos os que se salvam. E a palavra de Deus escutada responde apontando o caminho que nos conduz a esta salvação. Dizendo-nos, sim, é possível. E o caminho é este. Para nós cristãos, a salvação consiste na libertação de tudo aquilo que nos oprime, que nos escraviza. E consiste, de forma positiva, na união, na comunhão com Deus. Uma união e uma comunhão capaz de dar sentido a tudo mais na nossa vida. E esta é uma realidade que se experimenta desde agora, desde o momento presente, mas que só poderemos experimentar em plenitude um dia, junto de Deus. Trata-se de uma experiência que fazemos já, aqui e agora, com todos os limites da nossa vida, mas que só um dia, na glória, experimentaremos em plenitude. A pergunta inquietante feita a Jesus e que escutámos no Evangelho, Senhor, são poucos os que se salvam? É uma pergunta que parece ter vindo a perder o interesse e que hoje parece ter muita pouca relevância para os nossos contemporâneos. Hoje, com facilidade, troca-se uma promessa de salvação pelo bem-estar. Um bem-estar que esteja ao alcance das nossas possibilidades. Hoje, procura-se a salvação e a felicidade no êxito que se consegue, na exposição social, nos aplausos dos que nos cercam, nos 5 minutos de fama que a televisão ou as redes sociais nos podem proporcionar. E tantas vezes esta é a medida do êxito, da salvação que se procura. O que importa a muitos dos nossos contemporâneos não é uma salvação, uma felicidade prometida para depois. Qualquer promessa de salvação que não se possa viver já e plenamente deixa de ter interesse. E assim, os horizontes da vida vão se estreitando, a esperança definha e a incapacidade de lidar com os fracassos e os sofrimentos da vida vão assumindo dimensões dramáticas no nosso tempo. Deixamos de aspirar à salvação. E é dramático. Por outro lado, é interessante reparar que Jesus não pretende responder diretamente à pergunta que lhe é feita, à pergunta sobre o número dos que se salvam. Porque, de facto, Jesus não nos quer dizer se são poucos ou muitos. E porquê? Porque não é isso que interessa. Isso sacia a nossa curiosidade, mas não resolve coisa nenhuma. Relevante é o caminho que leva à salvação. É o que é que eu posso fazer para atingir a salvação. E é para aí que Jesus aponta. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Escutámos no Evangelho. A salvação que Deus nos oferece em Jesus Cristo é para todos. Mas não é uma salvação que se encontra em saldos. É preciso fazer uma opção pela porta estreita. É preciso aceitar seguir Jesus no dom de nós próprios a Deus e aos irmãos. Este é que é o caminho da salvação. A imagem da porta estreita de uma porta apertada, onde só se entra com esforço, é sugestiva para significar a renúncia a tudo aquilo que nos possa afastar de Deus. A porta estreita é a imagem de uma vida cristã vivida com exigência e seriedade. É a imagem da adesão a Jesus Cristo, com tudo o que isso implica de compromisso de vida, de opções, de comportamentos coerentes com a fé que se professa. Para entrar pela porta estreita que conduz à salvação, não basta que digamos que somos cristãos. Eu diria, não basta sequer estarmos aqui. Não basta dizer a Jesus, comemos e bebemos contigo e ouvimos as tuas palavras. A esses que não se comprometem com a mensagem que Jesus nos veio trazer, que escolheram o caminho mais fácil, diz-nos o Evangelho, Jesus nega conhecê-los. Numa outra ocasião, Jesus tinha dito muito claramente: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, não basta dizer que somos cristãos. É preciso que a nossa vida o mostre. É preciso que a vontade de Deus determine de modo efetivo as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas opções. Caros peregrinos, as aparições de Fátima exprimem esta mesma exigência do Evangelho, esta exigência de entrarmos pela porta estreita. A linguagem dos sacrifícios de que nos fala a mensagem de Fátima aponta-nos precisamente para esta porta estreita de que nos fala Jesus no Evangelho de hoje. Na aparição do mês de agosto, por exemplo, Nossa Senhora exorta aos pastorinhos: rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores. A exortação a fazer sacrifícios, que tantas vezes nos choca, choca o nosso ouvido, esta exortação não se confunde com uma qualquer procura do sofrimento. Não é isso que Nossa Senhora nos pede. A motivação dos sacrifícios é o amor. É sempre o amor. É só o amor. Pois quem ama, sacrifica-se por aqueles que ama. É o próprio Jesus que nos o diz e que nos dá o exemplo supremo. Dizia Jesus numa passagem do Evangelho: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por aqueles que ama. Há maior sacrifício que este? Que o digam os pais aqui presentes, que tantos sacrifícios fazem pelos seus filhos. Há maior prova de amor do que esta? Na mensagem de Fátima, a linguagem dos sacrifícios indica-nos este caminho da porta estreita do Evangelho, não como um convite a procurarmos o sofrimento, a corrermos atrás do sofrimento pelo sofrimento, mas a procurarmos manifestar concretamente o amor a Deus e aos outros, um amor coerente e comprometido com tudo o que isso implica de esforço e de dificuldade. É disso que nos fala a mensagem de Fátima, quando nos fala de sacrifícios. Caros peregrinos, nesta nossa celebração da Eucaristia, peçamos ao Senhor que aqui nos reuniu, por intercessão de Nossa Senhora e dos santos pastorinhos, que nos conduza pela porta estreita para experimentarmos a união e a comunhão com Ele como salvação que dá sentido a tudo na nossa vida.